As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação no Médio Tejo, eixo 2, medidas de intervenção precoce, redução do abandono escolar e promoção do sucesso educativo, a Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de Santiria, do Agrupamento de Escolas dos Templários, tem a partir desta quarta-feira uma sala do futuro. A nova sala é inaugurada às 14h30, com a presença da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e do Secretário-Executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Vítor Miguel Pombeiro. A ERTE esteve à conversa com o diretor do agrupamento, o professor Paulo Macedo, sobre aquilo que é esta Sala do Futuro e seus objetivos.
A Sala do Futuro é uma sala, portanto, é uma sala que foi apetrechada com todo um conjunto de equipamento, e não só de hardware, mas também mesas e cadeiras específicas já para uma sala que se prevê que seja do futuro. Quando falamos em Sala do Futuro, apesar da palavra ser muito arriscada, é uma sala que vai ter, portanto, uma possibilidade de arrumação diferente de uma sala normal de aulas, em que as cadeiras se movem, portanto, não têm que estar naquela disposição normal, como é normal nas salas de aula. Portanto, elas podem estar em diferentes locais, de acordo com o tipo de aula que se pretende dar. Portanto, é uma sala apetrechada também, com um conjunto de tablets, com um ecrã tátil, que permite fazer com que as aulas sejam muito mais interativas, muito mais interessantes para os alunos. E este investimento que foi feito a partir de uma candidatura da Câmara Municipal de Tomar ao abrigo do Plano Estratégico para a Educação na área da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é uma sala que vai trazer, logicamente, muito mais oportunidades de aprendizagem aos alunos e que vai agradar muito mais aos alunos. Portanto, é um equipamento extremamente caro, o que foi instalado naquela sala. E pronto, e vamos proceder hoje à inauguração desta sala para que os docentes, que vão ter ainda formação para utilizar, possam depois utilizar da melhor forma. O objetivo era termos muito mais salas do futuro, mas isto também não é fácil porque é um equipamento muito caro, como estava a dizer.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Torres Novas, deteve um homem de 49 anos por tráfico de droga na localidade de Olaia, concelho de Torres Novas. No âmbito de uma ação de policiamento preventivo, os militares abordaram um indivíduo que demonstrou um comportamento suspeito perante a presença da GNR. Após realizadas algumas diligências, apurou-se que tinha na sua posse 20 doses de heroína, levando à sua detenção. Sobre o suspeito, com antecedentes criminais de tráfico de droga, roubo e furto, pendia um mandado de detenção para cumprimento de pena de 6 meses de prisão relativo a crime de tráfico de estupefacientes, pelo que foi conduzido ao estabelecimento prisional de Torres Novas.
Informação na hora certa.
Não há qualquer obrigatoriedade de comunicar a realização de uma queima na precisa altura em que for realizada esta atividade. A redação sabe que esta informação tem sido transmitida a algumas pessoas, até mesmo pelos próprios bombeiros, mas na verdade essa comunicação poderá ser efetuada na véspera do dia em que a queima for realizada. O importante neste processo é que as entidades competentes, câmaras municipais, bombeiros ou o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, fiquem com o registro dessa operação, a identificação de quem a promove e, claro, o local exato para o caso de algo correr pelo pior e para aconselhamento sobre se naquele dia será oportuno ou não manusear fogo para queimar sobrantes. Mas que fique claro, essa comunicação terá mesmo de ser efetuada sob pena de ser punido com uma coima entre os 280 e os 10 mil euros.
Informação na hora certa.
Depois da publicação em Diário da República, no passado dia 17 de janeiro, encontra-se aberto o procedimento de esta pública para a cedência de uso privativo para a construção e exploração em direito de superfície de um estabelecimento de restauração e bebidas no Mercado Municipal de Tomar, espaço também conhecido por Churrasqueira do Mercado. As candidaturas e propostas deverão ser entregues até às 17 horas do dia 4 de março de 2019, podendo ser remetidas por correio com registro de aviso de recepção ou entregues em mão nas instalações do município de Tomar, na Praça da República. A abertura das propostas terá lugar às 14 horas do dia 6 de março de 2019, no Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal de Tomar, podendo nele intervir os candidatos ou os seus representantes devidamente credenciados. Recorde-se que o plano de pormenor do Flecheiro, ainda em vigor, prevê a construção de um fórum naquele espaço, mas esta ideia, há muito abandonada, vai então dar lugar a um espaço de restauração já adequado ao novo PDM, que se encontra ainda em discussão. discussão. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, refere que, apesar do novo plano pormenor ainda não estar aprovado, é possível avançar desde já neste processo.
O atual plano pormenor do Flecheiro, que está em vigor, não prevê esta situação. Se bem se recordam, o plano pormenor que ainda está em vigor, o que prevê para aquela zona, é um mega edifício, recordam-se do que se chamava, da intenção da altura, o fórum, não é? Que era, de facto, um edifício com uma volumetria de tal forma que ficava mais alto que o atual quartel dos bombeiros, por exemplo. Mas pronto, é isso que está previsto para toda aquela zona do mercado. O que é certo é que nós temos vindo a trabalhar isto de maneira a que o plano pormenor que está, como sabem, a ser revisto e está terminado em termos técnicos e também de concertação com as entidades. Falta agora, digamos, as últimas formalizações, nomeadamente em sede de concertação, para publicação depois. Mas, portanto, dizia, está, obviamente, tudo devidamente coordenado para que neste local, efetivamente, volte a existir aquilo que nós entendemos como desejável para aquele espaço, um bom restaurante, seja ele o que venha a ser por parte de quem ali decidir investir. Parece-nos que é algo que tem, de facto, um enorme potencial, não só pela localização, mas pelos estacionamentos, também pela possibilidade que o edifício tem tanto dentro do projeto que vier a ser depois selecionado, mas com Tem a possibilidade de ter ali um resto de chão, primeiro andar. Portanto, é de facto algo muito interessante, mas o que queria de facto fazer é esta advertência, que é de facto real. Portanto, o atual plano pormenor não prevê, mas no decorrer e no tempo que ainda vai demorar até portanto, esta questão obviamente ser formal, o novo plano estará em vigor e, portanto, prevendo já esta situação. Aliás, devo dizer que nós temos conseguido, embora isso seja mais fácil do que esta questão, porque neste caso trata-se de uma construção nova, mas temos conseguido já licenciar algumas reabilitações na Avenida Nuno Álvares, já com as regras do novo plano, precisamente porque se tratam de reabilitações, porque o atual nem isso, na maioria dos casos, permite.
A Câmara Municipal de Alcanena aprovou em reunião do Executivo um conjunto de modificações aos acordos de execução celebrados entre o município de Alcanena e as juntas e uniões de freguesia do Conselho. Os acordos de execução representam um valor total de 400 mil euros, distribuídos pelas 7 juntas e uniões de freguesia do Conselho, a atribuir ao longo do ano de 2019. As 3 juntas de freguesia que mais verbas vão receber são as da União de Freguesias de Malhor, Louriceira e Espinheiro, com mais de 95 mil euros, a Junta de Freguesia de Minde, com uma verba da ordem dos 75 mil euros, e a União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, com cerca de 68 mil euros. Seguem-se depois a Junta de Freguesia de Monsanto, com mais de 47 mil euros, e a Junta de Freguesia de Bugalhos, com pouco mais de 46 mil. As que menos recebem são a Junta de Freguesia de Serra de Santo António, com cerca de 37 mil euros, e a Junta de Freguesia de Moitas Venda, com pouco mais de 29 mil euros. De referir que o Executivo Municipal assumiu que os acordos de execução terão um aumento anual de 50 mil euros, para que, no final do mandato, em 2021, a verba total a transferir para as freguesias do Conselho de Alcanena seja da ordem dos 500 mil euros.
Informação na hora certa.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai comemorar no domingo, 3 de fevereiro, o seu 79º aniversário. As comemorações abrem com a realização da sessão solene de aniversário, a decorrer na sede da Associação às 15 horas, seguindo-se no programa comemorativo o já tradicional concerto da Banda Filarmónica e o lanche convívio. Joaquim Góes presido à direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira e perspectivou para a ERTS este momento e objetivos da Sociedade para os próximos tempos.
Os nossos estatutos têm uma abrangência muito grande e nós procuramos também, em função das necessidades da nossa comunidade e da nossa região, ir adaptando também as nossas prioridades. Portanto, há sempre um objetivo importante para nós, que é desenvolver as várias áreas, cultural, social, desportiva e recreativa, de forma harmoniosa e, portanto, e que, no fundo, encontrar sinergias entre estas várias vertentes. Isto é sempre um objetivo importante, que é dar importância igual a todas estas áreas, porque são bem importantes todas, mas ao encontrando sinergias. Depois há sempre a questão de garantir a sustentabilidade da instituição e que as várias atividades não se estejam a subsidiar umas às outras, portanto, e que a instituição seja sustentável hoje, amanhã e para o futuro. Portanto, esse é sempre um objetivo também muito importante. Depois, um objetivo que está muito na nossa agenda e na nossa identidade é alargar a nossa atividade na área social, complementar com a música. Portanto, isso são sempre objetivos que estão presentes e temos que estar sempre muito atentos a isto para que isto funcione de forma harmoniosa. Eu acho que, acho que nos próximos anos há um desafio acrescido que nós temos que agarrar também. A nossa instituição acaba por, no contexto que existe, terá que ter também um papel importante no combate à desertificação do nosso território e à criação de emprego. Nós já fazemos um pouco isso, aliás, somos uma entidade que gerou emprego, criação de riqueza, cria atividade económica, fixa população, mas queremos ir mais longe e encontrar todas as oportunidades com outros parceiros da área privada ou da área institucional ou da área ou de outras associações para tentarmos, no fundo, este objetivo maior, que é maior no sentido de combater a desertificação e promover a fixação das pessoas, porque, de facto, o nosso futuro na nossa região tem riscos se não trabalharmos em parceria neste objetivo comum.
No próximo domingo, neste domingo, a Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere irá uma vez mais apoiar a recolha de sangue e registro de medula. A iniciativa é da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere e da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar e do Instituto Português do Sangue e do Cor entre as 9 e as 13 horas numa ação inserida na Feira de São Brás. Pode dar sangue quem tiver bom estado de saúde, hábitos de vida saudáveis, peso igual ou superior a 50 quilos e idade compreendida entre os 18 e os 65 anos.
Informação na hora certa.
A contadora de histórias Joaninha Duarte vai estar em Ferreira do Zêzere a 7 de fevereiro no Centro Cultural para sessões de contos com alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do Conselho, uma iniciativa da Rede de Bibliotecas do Médio Tejo, que conta com o apoio do Portugal 2020, Centro 2020, e que comemora também os 15 anos da Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere. Dá-me contos para eu sonhar, que é o nome da iniciativa, que tem por objetivo sensibilizar para a cultura da memória afetiva, proporcionando bem-estar físico, emocional e social, compreender o universo simbólico das histórias tradicionais e autoriais e como se enleia nas nossas trajetórias, dando um sentido profundo à vida, contribuindo para a competência da leitura e facilitando uma melhor leitura do mundo.
Informação na hora certa.
Nuno Lopes está de volta à liderança como técnico da equipa de hóquei do Sporting de Tomar. António Fulciano.
A indicação foi avançada pela ERT pela manhã desta terça-feira e já se confirmou. Nuno Lopes está de regresso ao comando técnico do Sporting de Tomar, de onde saiu em 2014, depois de 8 temporadas de leão ao peito e com registro para 2 subidas à primeira divisão nacional. Está assim encontrado o substituto de Jorge Godinho, que saiu do clube após o desaire em Passo de Arcos na recente jornada do escalão principal. Nuno Lopes, de 47 anos, natural de Estremoz, tem ainda no seu currículo a vitória na Taça Ceres e na Supertaça António Livramento, ambas ao serviço do Sporting Clube de Portugal entre 2014 e 2016. Na conferência de imprensa de apresentação do novo técnico dos Nabantinos, Ives Santos não escondeu que é avesso a mudanças, mas deposita agora toda a confiança em Nuno Lopes.
Sou muito pouco avesso a mudanças. O projeto que se iniciou no princípio da época terminou ontem pelas 20 horas. É apenas o respeitar a pessoa, respeitar o Jorge Godinho, que é um grande senhor, até da maneira elevada como conduziu esta situação e saiu por vontade própria. Por isso, acho que isso é extremamente positivo. Mais importante do que estar neste momento no clube é o superior interesse do clube. E a partir daquele momento é passado. Foi uma reflexão própria, pessoal, que não vincula o clube, mas que é aquilo que eu sinto e, como tal, não tenho qualquer tipo de problema em comunicar. Acho que merece todo o nosso respeito, consideração. É uma das grandes figuras do clube, da sua história, e não é o facto da bola bater no poste e não entrar ou da derrota no jogo A ou ao jogo B que belisca minimamente aquilo que é o seu percurso e a qualidade do seu trabalho, acima de tudo as pessoas, os homens, e de alguma forma foi isso que eu quis vincar. Logicamente que nos últimos tempos penso que houve aspectos menos positivos internos que não deveriam ter acontecido, mas como eu disse na minha primeira intervenção, aquilo que nós temos que fazer a seguir é dar um passo qualitativo. É por isso que está aqui a equipa técnica liderada pelo Nuno Lopes.
Já Nuno Lopes, por sua vez, disse que regressa a uma casa onde foi muito feliz. Ciente das dificuldades classificativas, o treinador aposta na qualidade do grupo e num clube que diz ter mudado para melhor desde que o deixou. Já lá vão 5 temporadas.
Uma sala cheia, jogadores novos, ambiciosos, com títulos ganhos, com presença de imprensa. Portanto, quer dizer, um presidente que me disse que ia continuar por mais 2 anos e meio, pelo menos. Portanto, só isso acho que é mais que suficiente para encontrar um clube que, na minha opinião, é diferente. E depois é a história. Portanto, a gente não pode apagar nunca a história, e a história do Sporting Comar nos últimos anos foi uma história de crescimento. E eu lembro-me, quando saí daqui, senti que talvez houvesse aquela coisa de isto vai amolecer um bocadinho. Não foi verdade. O que é certo é que o Tomar continuou pujante e hoje em dia acho que está forte e quer, no fundo, provar que quer ainda mais, e é exatamente isso. Agora, o querer mais não chega só de boca, tem que ser ali dentro do campo, porque a bola que entra e a bola que não entra faz a diferença toda nisto. Os resultados é a lei da vida, e nós sabemos perfeitamente que tudo isto são resultados, só que até se chegar aos resultados já há muita coisa a trabalhar e muita coisa a fazer até conseguirmos alcançar os resultados. E nós começámos agora aqui às 18 horas e 2 minutos, salvo erro, o novo caminho, o novo trilho, e que eu sei que fácil não será, de certeza, porque dificilmente onde eu estou dificilmente alguma coisa é fácil. Pelo menos tem sido assim 47 anos, tem sido assim a minha vida toda. Estou pronto para mais uma destas, sabendo que a ambição é aquilo que eu mais quero.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Falar de empreendedorismo está na moda. Fica bem. Até já cansa ouvir falar do assunto. Mais do que falar, importa fazer e criar condições para que tal aconteça. Menos falado, talvez mais simples de se realizar, é o conceito de intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo é uma cultura e uma estratégia que procura estimular a atividade empreendedora entre os que trabalham numa organização, dando-lhes margem para o desenvolvimento das suas próprias ideias e, com isso, aumentar a capacidade de inovação e competitividade da organização. Quem está por dentro de uma organização conhece os seus processos, com certeza que estudou ou está atento ao que relacionadamente se passa à volta. Com certeza que lhe surgem ideias de inovação, de melhoria, que, sendo apresentadas, aproveitadas, trabalhadas, podem trazer mais valias, um melhor serviço e maiores resultados para a organização em causa. Talvez porque se correm riscos e acarreta exigências, o intraempreendedorismo é menos falado e estimulado. Porque o chefe não gosta de ser ultrapassado, porque nem tudo resulta, porque há indivíduos que estão sempre com ideias e pouco fazem, porque não há a envolvência de todos os que colaboram na organização, dando-lhes oportunidades para aumentar as suas competências e para participar nas decisões da empresa. Na generalidade das organizações, não estão criadas as condições ou a abertura para que a melhoria e a inovação surjam. O intraempreendedorismo resulta mais facilmente ao nível do associativismo, do voluntariado, em que a iniciativa e colaboração de todos é bem-vinda. Mas é relevante que ele aconteça ao nível das empresas, dos institutos públicos, das câmaras municipais, que se criem condições para ouvir, produzir e trabalhar ideias, que de quem por lá trabalha haja a ousadia de pensar, de trabalhar, de apresentar um projeto de ideia que convença e tenha pernas para andar. Precisamos disto, também em Tomar, nas empresas, nos serviços públicos, no associativismo, na Câmara Municipal. Bora lá!
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.